GUP apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente.
Oi, tudo bem? Eu sou o Guigo, uma pessoa branca com barba curta, cabelo escuro, barba escura também, muitas tatuagens pelo meu corpo, eu uso uma camisa laranja com vários tigres estampados.
Sim.
E eu tô num fundo cinza que faz esquina com fundo azul, que é o nosso estúdio aqui do RH Sem Filtros. E essa é a quinta temporada do nosso podcast, que é para quem quer estar à frente, com conversas muito enriquecedoras para RH, liderança, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e mercado de trabalho.
Eu sou a Camis, eu sou uma mulher branca com olhos castanhos e cabelo loiro, eu tô usando óculos e vestindo uma camisa branca com um colete azul por cima. E hoje a gente vai conversar sobre o equilíbrio entre maternidade e uma carreira enquanto liderança de uma grande empresa com a Irina Cata Preta, tu falei certo?
Isso.
Perfeito. Mãe da Rafa e da Duda e diretora de gente na Raizen. Boas-vindas ao RH Sem Filtros, Irina.
Não,
como
obrigada.
Que você tá?
Super prazer aqui pra falar sobre isso ainda.
Boas-vindas, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Legal, então aqui quem fala é Irina, eu sou uma mulher branca, tenho 1,65m, tô sentada, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, tô com cabelo preso, uma blusinha preta, também no fundo cinza aqui.
Maravilha. Muito bom.
E antes de falar um pouco, né, sobre esse tema tão importante que a gente vai abordar hoje, tão legal, chegando agora também no mês do Dia das Mães, né, mas a gente quer saber um pouco da sua trajetória profissional. Então, como que você começou essa história no RH, chegando até se tornar diretora de gente na Raizen?
Legal. Bom, a minha história ela é bem peculiar, né? Porque eu sou formada em Química, bacharelado, comecei a minha carreira em vendas. E depois de 7-8 anos de carreira em vendas, marketing e trade marketing, eu fiz a migração para RH. Foi em 2015.
Legal.
Você se formou em Química, trabalhou em vendas.
Exatamente, acho que eu só trabalhei com química
bem
na
eclética.
Época, era estagiária, mesmo. Logo de largada eu vi que a minha pegada era lidar com pessoas, né? Uhum. Então os reagentes não respondiam ali. E aí, enfim, fiz carreira em vendas, eu era apaixonada pelo trade marketing. Um dia eu fui fazer uma entrevista, eu comecei minha carreira em Ambev, daí eu fui para Monsanto. E aí, pra mim, foi um choque cultural ali, sair de bem de consumo, eu era aquelas ambevianas apaixonadas, entrei pelo programa de talento de vendas, Ambev, amava aquilo. E aí, eu fui pra Monsanto, e aí começou a bater aquele negócio, né? Cadê o bem de consumo? Cadê o produto? Tá? E aí, o pessoal da Ambev tá vendo tudo pra BRF. A gente ia construir a Ambev dos alimentos na BRF. E aí, o pessoal começou a falar, manda seu currículo pra cá, e não sei o quê. Eu quero saber, vou mandar. Aí, mandei meu currículo, e aí eu fui ser entrevistada. Falei, pô, legal, vou voltar a trabalhar com trade marketing de Sadia, Perdigão, marcas legais e tudo mais. E aí, eu fui ser entrevistada pelo diretor de RH, e aí, no meio da entrevista lá, conversava, ele falou, você já pensou em trabalhar na RH? Eu falei, não. Ele falou, mas eu preciso de uma pessoa como você na RH. Eu falei, que eu não entenda nada de RH. Ele falou, pois é, quem entenda de RH já tem várias, mas eu não tenho ninguém que entenda de negócio. Uau. Isso era 2015. Né?
Visionário.
E aí eu olhei e falei, gente, será? E eu comecei a pensar, mas eu nunca tive numa empresa onde eu tivesse visto um RH que me inspirasse, que fosse aquele negócio. Falei, putz, mas qual vai ser meu papel aqui, né? Que eu tava acostumada a ser core business, né?
Uhum.
Ele falou, não, calma, você vai conversar com o diretor de vendas, você vai conversar com todo mundo pra você entender o papel. E na época eu fui conversar com o diretor de vendas, que ele era da Ambev anteriormente, e que hoje é chefe do meu marido, trabalha com meu marido,
muito.
E aí ele falou, não, vem pra cá que a gente vai construir um negócio super legal, cara, o RH vai sentar na mesa, a gente vai fazer um negócio super bacana, e eu falei, bom, eu vou. E realmente foi isso que aconteceu. Foi um período duro na BRF, eu vivi carne fraca, eu vivi o caos, eu vi tudo.
Nossa,
lá.
Caraca.
Muita coisa deu errado, né, assim, mas foi uma escola gigantesca e eu, de fato, sentava na mesa. Então, assim, não tinha decisão que era tomada pro time comercial. Lá na época, eu era HRBP do time comercial, então eu cuidava tanto do corporativo e ajudava as meninas das pontas, nas diretrizes. Uhum. Cara, não tinha decisão que eu não sentasse na mesa.
Legal.
Né? E aí, veio todo aquele negócio de BRF, aquele, né, e aí eu falei, putz, agora eu saio daqui, né, começou a mudar um pouco a pegada, o RH virar mais assistencialista. Falei, putz, aí também pra mim é um pouquinho demais. Eu curto um RH estratégico, pro business, que entregue resultado. E eu comecei naquela crise. Eu falei, putz, eu acho que vou voltar pra área de vendas. Porque o RH, meu, você pode fazer o que for, você entrega tudo e tem gente muito irritada com você, né? Porque é um alinhamento de expectativas. A companhia inteira tem expectativa em cima do RH.
Sim.
E aí eu fiquei naquela crise, tá? Eu fui conversar com algumas pessoas. E as pessoas falaram, meu, fica na RH. Porque a gente boa de vendas tem um monte, né? RH tem chance de se destacar. Eu falei, bom, beleza, mas eu não posso estar em qualquer empresa, né? Porque, pô, eu sou mais informal, eu tenho um jeito mais acelerado e tal. E aí eu fui, putz, pra quais empresas eu poderia ir? E aí acabou que eu fui pra Kraft Heinz, que foi onde eu conheci vocês, inclusive. Era um projeto de construção de uma planta, imigração da SAP. E fui pra lá e, meu, de lá foi só, né, eu fiquei 9 meses nesse projeto, depois eu assumi como Head Brasil, fiquei 2 anos e meio, e depois eu fiquei como Latam Operações. Na Kraft Heinz foi onde eu tive a minha primeira filha, né, quando eu era Head Brasil. Aí depois fui pra Cosan, aí eu fiquei meio Cosan, meio Raizen, tive minha segunda filha e aqui estou, né. Pós licença maternidade, retornei só com Raizen, né, porque a Raizen é grande suficiente.
Sim, já tá bom, né.
Já tá bom. E aí, aqui estou. Então, muito minha história com a área de gente é essa, assim, sempre adorei. Com uma visão do outro lado, sabe?
Muito legal.
Muito interessante, sair da química pra ir trabalhar com gente.
Muito legal, e passando por várias, né, várias transições aí.
Várias, várias, sempre... se reinventando. Assim.
Sim. Eu esqueci de falar no começo, enquanto a gente estava conversando, mas eu, lá no começo da minha carreira, eu estagiei na Raizen.
Jura?
Em 2012, 13.
Tipo, bem no comecinho de Raizen.
Bem no comecinho de Raizen. E aí, quando você falou, né, do nome e tal, que a gente tava conversando antes, eu lembrei de eu fazendo vários materiais explicando o nome da Raizen.
É, a gente sempre tem que explicar. Gente,
como
sempre.
Funciona, até como que era, da onde tinha vindo.
Quando fala que é raiz com energia, tudo faz sentido.
Faz muito sentido, né? Exatamente.
É,
e foi uma grande escola também. Foi o primeiro estágio em empresa grande, assim, grandona, que eu fiz.
Que legal.
Foi muito legal. Eu adorava trabalhar lá. Muitas coincidências.
Sim.
E Irina, acho que até já conectando aí, né, com a maternidade que você contou, como que ela aconteceu também no meio da sua carreira. É, quando a gente fala sobre maternidade no mundo corporativo, ainda existe muito preconceito envolvido, né? Ou como que é o seu ponto de vista com relação a isso? Quais desafios as mães ainda enfrentam no mercado de trabalho?
Eu acho que super existe. Eu vou voltar e vou contar só uma história curiosa.
Boa.
Quando eu saí da Ambev... eu era louca pelo Ambev, eu era apaixonada, eu amava aquilo. Só que, cara, eu olhava e não via nenhuma mulher mãe, isso em 2012, né? Porque eu sei que hoje a Ambev evoluiu muito, mas eu olhava e não via nenhuma mulher mãe que, putz, desse super certo na carreira. Eu olhava as mulheres que davam certo, eram mulheres sozinhas ou que se masculinizavam e tudo mais. Então, eu tinha muita dificuldade de ter essas referências. E esse foi o motivo que me fez sair da Ambev, né? Eu falei, putz, o sonho da minha vida é ser mãe. Eu já sabia isso, eu tinha 26 anos na época, fui ser mãe com 33. Eu falo que eu tive sofrido a síndrome do Peru, né? Morri na véspera, porque eu fui ter filho lá.
Ai, que horror!
Mas assim, eu tomei uma decisão de muito carreira, bom. Porque era uma coisa que era um valor super importante pra mim. Sofri com a decisão que eu tomei, sim. Porque, putz, eu tentei achar essa questão do equilíbrio, mas me faltou o outro lado, né? Depois eu me reequilibrei. Então, assim, a maternidade, pra mim, sempre foi um norteador. Eu tomei decisões na minha carreira desde o início, por conta da maternidade, né? E aí, eu fui ser mãe na Kraft Heinz. Eu engravidei na BRF, só que eu perdi. E aí, depois, eu fui engravidar de novo na Kraft Heinz. Eu tinha endometriose, assim. Não é que a Irina engravidou fácil. Eu tive que operar. Eu tive que, assim, foi uma luta pra eu conseguir ser mãe, né? E quando eu entrei na BRF, essa foi a conversa que eu tive na entrevista. Falei, eu vou ser mãe.
Legal.
Tá? Então, assim... E o meu chefe, na época, falou, meu... E aí, talvez, eu tenha dado um pouco de sorte por... Putz, ter encontrado uma pessoa super legal no meio do caminho e por ter feito essa migração para a área de gente, porque bem ou mal, a área de gente tem mais mulher, a área de gente tem mais familiaridade com esse tema.
Mais amigável.
Sim.
Exatamente. Então, e aí, beleza, entrei na BRF, perdi, saí quando entrei na Heinz, sentei com o Vit também na época, que era o VP, e falei, eu vou ser mãe. Ele, meu, não tem problema nenhum.
Vit é o do iFood?
É, do iFood.
Ah, tá, agora.
Ele que me contratou na Kraft Heinz, Na época, eu falei com ele, tinha acabado de ter um filho. Ele falou, meu, não tem problema nenhum, vem pra cá. A gente tá te contratando pro longo prazo, não tá, né? Não é pra agora, tá? Não tem nenhum problema. E aí, quando eu fui pra Cosan, foi a mesma coisa. Falei, gente, ó, só quero explicar pra vocês, eu tenho uma filha, mas eu quero ter mais filhos, e não sei o que lá. Irina, não tem problema nenhum. Então, assim, eu não vou ser poliana aqui, de achar que todo mundo vive essa realidade. Sim. Eu acho que, pô, quando você tá dentro da área de gente, quando você é responsável por pautas, como a pauta de diversidade, inclusão, também, pô, você tem ali uma responsabilidade e tem um tratamento diferente, né? Mas, sim, ainda é visto como um gargalo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a mulher vai ficar fora 6 meses, né? Então, como é que é a organização dessa licença maternidade enquanto ela tá fora? Quem que cobra? Ainda mais hoje em dia que as empresas estão enxugando cada vez mais as estruturas organizacionais. Cara, como é que é, você organiza isso durante esse período que a mulher tá fora sem colocar ela em risco,
uhum.
né? Então, foi até legal, porque na minha segunda licença maternidade agora, a gente fez um esquema que a gente distribuiu a minha área entre os meus pares. E cada um dos meus pares ficou meio que responsável por mentorar uma das pessoas do meu time. Eu tenho 4 gerentes no meu time, né? Então, eles tinham um papel de mentorar, mas não de mudar a minha estratégia. Porque a minha estratégia estava posta. Então, eles iam ajudar a galera a alcançar aquele lugar. E funcionou super bem. E quando eu cheguei, foi muito legal também. Por quê? Porque o meu time estava caminhando sozinho. Então, eu tive a chegada ali tranquila. Tipo, eu não tive que chegar enlouquecida. E depois preciso voltar a colocar a mão, porque as coisas não estão andando comigo. O time tava rodando, né? Então, foi uma chegada tranquila. Eles me respeitaram, eles me suportaram muito. Porque a chegada, quando você volta de licença, é duro, né? Ali, ainda mais com duas, ninguém conta. Mas é
nossa,
mais difícil ainda.
Nem imagina.
É, então, assim, eu acho que ainda tem uma super dificuldade, sim, de conseguir encaixar e entender que, cara, é uma pessoa que vai sair, vai ficar 6 meses fora, mas você não precisa repor ela, você consegue reorganizar, né? Se é uma pessoa que, de fato, agrega valor... Eu brinco, esses dias a gente fez uma live e aí uma pessoa fez uma pergunta, disse assim, durante a avaliação de desempenho, eu estava de licença maternidade nos últimos 6 meses, como é que isso vai impactar a minha avaliação de desempenho? E eu acho que é uma super oportunidade para medir legado, para medir, de fato, o impacto das suas ações. Porque,
super.
Cara, qual é o impacto que você tá fazendo que durante 6 meses ele vai continuar rodando
sem você
estar lá. O que
você fez ali continuou sem você, né?
Mas ainda são paradigmas, porque a pessoa vai dizer, mas essa pessoa não estava aqui. Tá bom, mas ela trabalhou um ano e tanto antes, né? O
Sim.
que ela estava fazendo, ela foi plantando para as coisas seguirem acontecendo.
E o que você falou, né? No seu caso, você deixou uma equipe ali que funcionou com o seu legado e mentorou as pessoas abaixo, né? Então, pô, isso é incrível.
Muito,
né?
Legal.
Não, foi super legal. Essa segunda licença, assim, foi bem bacana que a gente conseguiu encaixar, sabe? Eu fiquei muito tranquila.
Que
muito.
Bom, que bom.
E quando a gente fala de maternidade, né? A palavra é uma só, mas a maternidade é dividida em várias fases, né? Então, tem o puérpero, tem a fase de criança, de adolescente. Ainda mais uma pessoa que tem mais de uma filha, já começa a acumular fases numa maternidade só. Como é pra você, né? Quais são esses desafios que as mães têm nessas diferentes etapas? E quando junta também, como que são esses desafios?
Eu guardei um segredo pra vocês aqui, porque eu tenho duas filhas, eu tenho 2 enteados. Então, na minha casa, todo mundo mora junto. Então, na minha casa, tem a minha filha de 1 ano e 6 meses, tem a minha filha de 5 anos, tem meu enteado de 17, tem meu enteado de 21.
Nossa.
Meu Deus!
É isso.
Gente, muitas fases.
Muitas, eu já passei por todas. Então, assim,
gênero
nenhuma novidade,
né?
Nenhuma novidade mais pra mim, porque agora eu já passei por todas, porque o meu enteado, eu e meu marido, a gente começou a ficar junto quando meu enteado mais novo tinha 5, 6 anos. Então, agora eu já alcancei todas as fases, eu já... Porque qual que é o grande ponto? O desafio vai ter em todas as etapas,
com
né?
Com certeza.
Eu tenho uma pessoa, acho que é o meu chefe que fala, crianças maiores, desafios maiores, porque os problemas vão ficando maiores também, né? O que eu acho que tem de diferença, assim, quando você tem uma criança pequena, você precisa de muito mais suporte, a criança é muito menos autônoma, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai ganhando autonomia e você precisa de menos suporte. Mas, de novo, o problema que ela pode vir a ter é um problema maior. Então, uma mãe nunca vai deixar de ter a preocupação, né? Eu acho que esse é um ponto, toda vez que a gente olhar para uma mãe, a gente tem a empatia. A gente estava até comentando, né? Pô, os jovens de hoje em dia, eles, cara, estão com N problemas diferentes pelas redes sociais, tal. Então, putz, a quantidade de jovens que hoje tem depressão, por exemplo. Então, pensa numa mãe com um jovem com depressão em casa,
perfeito,
o grau de preocupação que
nossa,
ela tem, né? Então, assim, eu acho que ser mãe, você nunca vai deixar de ter preocupação, nunca vai ser uma coisa complexa. Mas, de novo, são complexidades diferentes à medida que, né, lá em casa tem de todas. A complexidade do tipo é que agora ele rouba meu carro. Entendeu? Aí eu olho, cadê meu carro? Sai do meu carro. Lá em casa tem tudo.
Muito bom. A minha mãe fala assim, eu tenho um irmão mais novo, ele é 4 anos e meio mais novo que eu. E aí ela fala que depois que ela me teve, né, teve todos os desafios e tal, eu já tava com uns 4 anos e pouco, ela, vamos ter o segundo... Tranquilo, já sei, né? Como que funciona. Aí chegou um ser humano 100% diferente.
Isso.
Tipo, o meu irmão é 100% diferente.
Não existe, né?
Não,
padrão.
Então ela teve que lidar com outros desafios que ela não tinha tido. Ela tinha tido desafios comigo
diferentes.
Então ela sempre fala assim. Aí eu descobri que não, que eu tava lascada igual.
Lá em casa são 4 anos de diferença entre elas. E aconteceu exatamente isso. A minha primeira, ela tem uma personalidade mais... Não que ela não seja bravinha, tá, mas ela é mais nada.
Uhum.
A mais nova, ela saiu da barriga já gritando. Sério, ela saiu gritando, já veio pro meu peito querer mamar. E ela é assim, ela é intensa, ela chora, ela... Nossa, e pra mim, assim, foi um desgaste, juro, porque eu não aguentava, ela não parava de chorar. Ela só pode ficar comigo, ela não fica com mais ninguém. Agora a gente arrumou uma santa babá, a sexta babá em um ano, gente.
Meu Deus,
vocês entenderem a complexidade. A sexta babá em um ano. Nossa. Que ela tá topando, entendeu? Então, se ela for com a cara, ela tá indo no colo. Se não, gente, é choro o dia inteiro. Então, assim, é...
Na minha casa também, meu irmão tem 5 anos a mais que eu. E assim, hoje a gente se dá super bem. Só que o que a gente brigava?
Não, também, a gente quebrava o pau em casa.
Então tem isso também, né? Não é só você contar com personalidades diferentes, assim como eles também se relacionam.
Exatamente.
Eles se mete também.
É isso, gente. Vocês acham que não tem briga? Às vezes eu pego a minha de 5 brigando com o de 21. Falo, gente, não era pra isso estar acontecendo.
O que tá acontecendo?
tem isso também.
Nossa, imagina, Irina. E no meio desse cenário todo, Irina, qual que você acha que é o papel das empresas e dos RHs também, né? Nessa dinâmica.
Das lideranças.
Das lideranças,
né? Não só
RH super.
Sozinho, mas lideranças das empresas também.
Na verdade, eu acho que... Primeiro, acho que a gente já rompeu a questão do termo da igualdade. Tipo, ninguém quer igualdade. A gente quer equidade. Né? Que são duas coisas distintas.
Super importante.
E isso ainda é um erro.
Uhum.
Ainda é um erro. Não, porque vem aqui, porque você vai vir, mas você vai trabalhar igual um homem. Tipo, eu não quero trabalhar igual um homem, eu quero trabalhar igual uma mulher, eu posso entregar igual um
Sim.
homem. Né? Então, eu acho que a empresa entender o que é equidade, né? E ela conseguir ter a flexibilidade para aceitar seres humanos diferentes, né? E aí, gente, também pode ser um homem que é pai solteiro e também tem a mesma necessidade
Sim.
de flexibilidade. Não necessariamente precisa ser uma mulher aqui. Hoje, na nossa sociedade, a mulher tem muito mais esse papel. Ou pode ser um pai que, num relacionamento, tenha mais responsabilidade que uma mãe. Tá tudo certo. Então, a empresa tem que ter essa flexibilidade para aceitar indivíduos diferentes.
Uhum.
Hoje, quem que faz isso? Hoje, o meio para isso é o líder.
Perfeito.
Né?
Uhum.
O líder e o RH. O RH instrumentaliza ali com ferramentas, poxa, cria as políticas, tá ali fazendo o desenvolvimento dessa liderança, mas é o líder que tá no corpo a corpo. Então,
uhum.
assim, eu acho que cada vez mais as empresas precisam investir na humanização do líder. Né? Isso é uma coisa que, cara, desde Kraft Heinz, assim, todo desenvolvimento de liderança, por onde eu passo, a gente coloca um capítulo de autoconhecimento.
Legal.
Cara, assim, ou o ser humano entende quem ele é, o impacto das diferenças e o que ele é no entorno, ou ele não consegue ser um líder, porque ele não consegue entender que existem diferenças. Ele vai querer que você seja exatamente igual a ele.
O espelho, né? Certinho.
Exato. Gente, isso é a tendência do ser humano. A gente busca pessoas iguais, a gente reconhece pessoas iguais.
Mas não funciona, né?
Não funciona, porque o mundo não é assim. Mas pensa, é assim que a gente vem trabalhando. A gente vem querendo avaliar uma mulher igual um homem, a gente vem querendo, né? Então, assim, eu acho que existe aí um trabalho do RH de desenvolvimento da liderança, para que essa liderança seja de fato humana e reconheça as diferenças, e assim ela consiga ter empatia de tocar o que é o diferente, né? Porque, de novo, a empresa pode colocar ali 1000 ferramentas à disposição do líder, se ele não conseguir entender, tiver a sensibilidade de entender que aquela situação demanda uma
uhum.
flexibilidade, também não vai adiantar nada.
Sim.
Né? Então, acho que é um pouco disso.
Muito legal. Ontem a gente estava conversando com o Hotmar Law, que é da Nós Somos. E é uma, né, eles trabalham com diversidade e inclusão dentro das empresas e tal. E ele trouxe isso como uma premissa importante de diversidade, inclusive. Assim, você entender as particularidades das pessoas que fazem parte da empresa. Porque ele trouxe até porcentagens, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas ouçam o episódio do com o Hotmar Law. Que talvez saia depois, mas tudo bem, em algum momento. Que uma porcentagem super grande, assim, das pessoas no Brasil, e aí principalmente quando você olha para a geração Z, etc., se identificam dentro de um grupo de diversidade ou dentro de recortes de diversidade. E para cada recorte você precisa ter tratativas diferentes,
Total.
Né? E não é diferente com mães e com pais, então...
É a mesma coisa, no final do dia é a mesma coisa. Sabe que tem uma... Assim, por isso que eu recomendo que todo mundo faça exercício de autoconhecimento.
Uhum.
Uma vez eu fiz um... E aí, num capítulo que é muito pragmático, que é um capítulo de comunicação,
uhum.
tá? Eu sou pragmática expressiva, ó, eu tô aqui mexendo meus braços lentamente. Eu sou assim, e eu sou super pragmática, assim, eu não gosto de ficar... Quando vem uma pessoa argumentativa, aquele podcast de áudio de 10 minutos, eu já boto 2.
Uma boa velha
e
palestrinha,
eu vou ouvindo seletivamente.
O no Spotify dá pra pôr 3,5.
É verdade.
Tipo, e você já viu que eu falo bem rápido também, né? Então eu acompanho. E aí, foi muito curioso, porque quando eu fiz esse exercício, faz bastante tempo, eu tinha pessoas de todos os estilos. E aí, a pessoa diz assim, então, veja, você, sendo pragmático, você parece que você tem foco, pá, 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 todas as coisas positivas. Mas O lado negativo disso, para uma pessoa que é diferente de você, pode passar que você é superficial, pode parecer que você tá fazendo pouco caso do que a outra pessoa tá dizendo. E aí, fiquei lembrando dessa pessoa que era argumentativa no meu time, mandando podcast de 15 minutos, eu respondendo, ok. Ou eu entrando numa...
Provavelmente a pessoa morreu de raiva,
morreu,
né?
Morreu de raiva. Não, e pior, imagina você entrando numa avaliação de feedback, de avaliação de desempenho, né? E você vai dizer assim, ó, esses são os seus pontos. E a pessoa é uma pessoa que se prepara, que escreve. Que...
Né?
Então, gente, se o líder não tem esse tato de entender com quem ele está lidando, e sim, ele tem que ser adaptável. É a tal da liderança adaptativa, quer seja para o momento, quer seja para as pessoas. Cara, não dá mais para você ser esse líder, entendeu? Que não entende que do outro lado tem uma pessoa diferente. Total. Então, esse caso foi muito assim, porque é uma coisa muito pragmática, é a comunicação, né? Isso me deu um negócio que eu falei, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre busquei pessoas pragmáticas. Eu tenho muita facilidade de escutar as pessoas que são pragmáticas. Quando a pessoa já vem mais prolongando, eu começo a fazer audição seletiva, né? Então, aí eu fico me policiando.
Faz super
sentido.
Até
eu ter conhecido consciência disso, eu devo ter ignorado muita gente.
É um processo, né? Muito legal.
É, mas não tem jeito. As pessoas são diferentes e eu acho que nem você falou, né? As pessoas, as lideranças procuram pessoas iguais, mas aí você também fica sempre só com uma visão. E a sua possibilidade de solucionar problemas diferentes fica muito limitada, né? Então, acho que perde muito nesse processo.
Uhum.
Mas, voltando ali pra maternidade, mas, na verdade, até trazendo o outro lado da história. A gente já falou um pouco de pai e tudo mais. Mas como que a paternidade se relaciona com isso, né? É importante trazer esse assunto pro mundo corporativo e por quê?
É, na verdade, assim, eu sempre que eu falo de maternidade, eu falo que existe uma coisa que é a rede de apoio, né? Toda vez que alguém fala pra mim, não, vamos falar do retorno do 5.0. Aí eu falo, eu moro em Alphaville, tá? Então eu moro longe de São Paulo, escritório na Faria Lima. Então em um dia bom de trânsito, leva 1h30. Pra ir, 1h30 pra voltar.
Uma viagem.
É uma viagem. Aí
você
põe, são 3 horas
dia,
a mais no dia, e aí eu quero saber com quem eu deixo durante 12 horas a minha filha.
Sim.
Perfeito.
Não existe uma escola que fique durante 12 horas, né? Não existe, não pode ter uma babá que fique durante 12 horas, né? Então, a estrutura para uma mãe, e olha que eu tô falando do alto do meu privilégio, tá, gente? Do alto do meu privilégio, né? A estrutura para uma mãe conseguir sair de casa e trabalhar tranquila, porque ainda tem isso, né? Como falei para vocês, eu tô na sexta babá em 1 ano.
Uhum.
Então, assim, são 6 pessoas cuidando da minha filha, das minhas filhas, né? Então, assim, hoje a sociedade não tá pronta ainda para suportar essa mãe, né? E o pai, ele tem um papel importante, por isso que a paternidade, ela tem que ser discutida. Porque o pai tem um papel importante, né? A gente vem falando tanto do crescimento, da colaboração da mulher, da participação da mulher na renda familiar. Beleza, então agora ela tem responsabilidade pela renda familiar, ela tem responsabilidade por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, só tá aumentando a responsabilidade da mulher. Então, a responsabilidade da casa, dos filhos, ela tem que ser partilhada com o homem também. Então,
sim,
eu acho que isso é uma coisa a ser discutida. O ponto só aqui que eu vou deixar de polêmica, né, é que eu acho que as empresas têm sim que fazer o papel delas de garantir que o pai tenha esse espaço. Mas a gente tem que lembrar que na sociedade também os homens não necessariamente estão prontos para ocupar esse espaço. Então não adianta nada você falar assim, ah, então ó, você tem 6 meses aqui, e o homem vai ficar em casa fazendo nada, sem ajudar a mulher, entendeu? Então eu acho que o ponto ele é o buraco é mais embaixo. Eu acho que as empresas estão fazendo o papel delas de abrir esse espaço. Mas eu acho que tem um papel na formação dos homens também dentro da nossa sociedade, para eles entenderem este novo papel, porque é um novo papel para eles.
Sim.
Não deveria ser novo? Não deveria ser novo, né?
Mas
é, né? Vamos lá. Ou a gente encara os fatos, a gente consegue trabalhar para que evolua.
Perfeito.
Ou a gente fica... Então, assim, se você for pensar, e é muito louco, né? Também, assim, acho que muitas mulheres que se sentem à vontade de dividir as histórias delas são mulheres que têm uma rotina linda, que o marido ajuda. Aí você olha aquilo e diz, gente, o que tem de errado comigo, né?
Por que eu não consegui, né?
Não, você sabe que teve um dia desse que eu fui participar de uma mesa redonda. E eu falei, cara, as mulheres que eu tinha como referência, assim, que eram aquelas mulheres executivas lindas, maravilhosas, tudo, né, penteada e tal. E eu olho pra mim e falo, o que deu errado? Eu tô sempre descabelada com unha por fazer, né? O que deu de errado, né? Não deu nada de errado, eu sou uma pessoa normal.
Exato.
E eu sou mãe, eu não tive filhos, eu sou mãe. Então eu dou banho, eu durmo junto, me critica, dorme na minha cama. Porque, pô, é o tempo que eu tenho pra ficar com as minhas filhas,
lógico,
entendeu? Então, assim, eu valorizo muito isso. E eu sei que para eu fazer isso, eu preciso abrir mão de outras coisas. Neste momento, principalmente porque minha filhinha é muito pequenininha, eu abro muito mão da minha da minha vida pessoal. Então, hoje eu não consigo fazer um exercício, né? Eu tô super cansada que a minha filhinha mais nova, como a gente falou, minha filhinha, ela acorda pelo menos duas vezes por noite, uhum. né? Então, eu tô cansada. Mas eu decidi que eu vou abrir mão nesse momento, né? Enfim. Mas é um pouco disso. Eu acho que a empresa tem que fazer o papel de botar isso na mesa, mas eu acho que a sociedade, a formação, as pessoas que têm filhos homens também precisam se preocupar em formar seus filhos
com essa, certeza.
Com esse, né, com esse outro
é muito
olho.
Louco,
com
né? Certeza. A gente pensando assim, bem no padrãozinho, mas de brinquedo. A menina tem as bonecas que parecem bebês. O menino tem bonequinho de luta. Né?
Sim.
Então, tipo, você vê que não, no brinquedo já não tá ali, né?
É desde sempre, né? A gente fez um evento recentemente aqui falando sobre work-life balance, uhum. né? O tema do momento. E a gente trouxe a Ana Tomazelli, que é fundadora do IPFEM,
uhum.
para falar sobre, dentre várias outras coisas que estão dentro desse tema de saúde, bem-estar, etc., equidade de gênero.
É
e ela falou uma frase que ficou comigo, assim. Ela falou que a equidade de gênero não acontece nas empresas se ela não começar dentro de casa.
É isso.
Porque não é só sobre carga de trabalho, né? É carga mental, emocional,
física né?
Você
cansa,
que,
né? Você tem que acordar
não,
no meio da noite.
É muito difícil ser bem dividida, assim, né? Tipo, eu olhando para gerações passadas, sei lá, era muito mais acentuado, com certeza, né? Normalmente as mulheres mais velhas paravam de trabalhar depois que casavam para, né, se dedicarem exclusivamente e tal. Hoje em dia é um pouco diferente, mas eu vejo mulheres, assim, amigas minhas, da minha geração, passando pela mesma coisa que minha mãe passou dentro de casa. Com 100% sobrecarregadas, porque não tem essa divisão, assim, dentro de casa. Então, é realmente
julgar,
um negócio
você não
que...
pode, você entendeu? Assim, e tem coisa que não adianta você falar, você tem que fazer o seu marido fazer. O que você tem que fazer o seu marido fazer? Você não pode obrigar
é um adulto,
outra pessoa.
É um adulto.
Que
você
tem que ser mãe do marido?
Exato. Exatamente.
É super complexo. E assim, esse é um ponto. Teve um dia que eu tava tão cansada. E o chefe falou... Tá tudo bem, eu falei, tá, dormi 2 horas essa noite. Ele falou, nossa, eu dormi 2 horas, eu não tava aqui. Eu falei, eu não tenho essa opção, né? Então, assim,
sim.
Estou aqui. Então, realmente é uma carga. E aí ele falou, putz, tem algo que eu possa fazer? Eu falei, não. Eu falei, cara, não tem nada que você possa fazer. Porque, assim, eu fui tão recebida com tanta flexibilidade, tanta. Ele já flexibiliza um monte de coisa, assim. Putz, tem semana que eu não preciso ir 3 vezes na semana, porque eu não tenho reunião 3. Cara, eu fico na minha casa. Tem outros que eu preciso 5 e tá tudo certo. Tipo, mas eu encontrei muito essa flexibilidade. Então, hoje, olhando pra empresa onde eu tô, não tem nada que a empresa possa fazer por mim, além de aceitar essa minha flexibilidade, né?
Perfeito.
Então, é muito mais eu conseguir equilibrar dentro da minha vida. Isso tudo. Eu fui ao médico outro dia, né? Aí, porque eu comecei a ter uma taquicardia. Eu falei, gente, agora eu vou morrer. Legal demais. Tinha acabado de fazer check-up, tava tudo certo.
Não posso morrer.
Aí você começa a pressionar que você não pode morrer. Eu não posso morrer. É bem isso. Daí eu fui e o médico falou, olha, eu poderia falar que você precisa se alimentar melhor, eu poderia falar que você precisa fazer exercício, mas por hora eu queria que você dormisse à noite.
Só isso.
Mas
apenas.
Você entende? Eu não consigo dormir à noite, né? Então, assim, a hora que você olha a pirâmide de Maslow, é muito louco. O dia que eu tomo banho sozinha, parece a glória. Eu não estou sozinha. Mas, enfim, são as lutas invisíveis que, às vezes, as pessoas não veem. Né?
Sim, total. Sim. E acho que é super importante você trazer esse ponto, assim, da flexibilidade. Porque, hoje em dia, eu acho que muitas mulheres... que nem você falou no começo, tomam decisões de carreira para onde eu vou, olhando para esses comportamentos dentro da empresa. Porque as empresas não conseguem mais esconder como é essas tratativas e benefícios e flexibilidade. As pessoas sabem como que funciona, né? E com certeza é uma escolha. Assim, eu sou uma mulher de 30 anos, casada, eu não sou mãe ainda, mas com certeza eu faço escolhas pensando nessa possibilidade, assim, porque... Né? Então, é muito...
E as referências, né? Assim, tipo, a gente a gente assumiu um compromisso público, acho que em 2018.
Uhum.
Que a gente ia alcançar 30% de mulheres na liderança sênior.
Legal.
A gente é 14,5. Cara, a gente fechou esse ano, tem mais um ano, né? A gente fechou esse ano com 27,7.
Olha, quase.
E aí, você começa a ver as referências. Você começa, as pessoas...
Com certeza.
Eu tô lá, eu engravidei lá.
Sim.
Eu voltei lá, as pessoas estão vendo a flexibilidade.
É possível, né?
É possível. E assim, isso não quer dizer... Eu sempre fui uma profissional de alta performance. Pela cultura. As culturas pelas quais eu fui forjada sempre foram culturas de alta performance. Cara, eu sou essa pessoa. Eu entrego. assim, eu entrego. E eu, putz, eu sou rápida, eu gosto de entregar rápido, mas às vezes as pessoas vão ficar mais devagar e tal. Então, assim, minha filha dormiu, eu conecto. Eu ligo o computador. Cara, 6 horas da manhã, eu tô no celular, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver o padrão do trabalho, o padrão lá das 8 às 5, 6 da tarde. Isso não tem correlação com entrega, né? Sim. E eu acho que cada vez mais as empresas estão começando a enxergar isso. Elas precisam enxergar isso.
Sim.
Né? Que a entrega pode acontecer fora de um padrão, que é o padrão tradicional masculino, né?
Perfeito.
Porque, assim, a mulher tem que se flexibilizar, né?
Com certeza.
O que traz uma pauta aí mais pra frente também de home office, de híbrido,
essa é polêmica.
Né?
Mas é porque não tem como não falar. Isso é um ponto importante. Né? Toda vez que alguém traz esse assunto, o meu questionamento é assim, bom, não dá para coexistir na mesma mesa trabalho 5x0 e diversidade. Não existe, não coexistem. São antagônicos. Para você fomentar a diversidade, querer trazer mais mulher, mais mãe, você tem que ter o mínimo de flexibilidade, né? Assim, mas existe a discussão do outro lado, que eu li hoje um artigo, acho que era do Nizam, que não é o home-home, né? O home-home, a pessoa não pisa no office. Aí é
Sim.
duro, cara. Você não consegue sustentar cultura. Tem uma série de outras coisas que você perde. Mas o home office, que é o que te dá essa flexibilidade, ele permite. Eu adoro ir pro escritório. Cara, assim, vou, eu gosto, eu curto, faço reunião. Às vezes, segunda-feira, eu adoro de segunda-feira, gente. Porque passou o final de semana, tô lascada, fiquei com as crianças no final de semana. Fala, agora é férias.
Segunda-feira é férias. Esse escritório virou férias.
Esse é um conceito interessante, como muda a perspectiva. Né? A galera tava sofrendo, arrastando corrente no domingo à noite, eu tô assim, tá chegando a segunda-feira. Eu vou almoçar sozinha, eu vou no banheiro sozinha. Eu vou muito alegre na segunda-feira pro escritório. Então, muda a perspectiva, né? Então, assim, mas eu acho que é o equilíbrio.
Perfeito.
Se você não tiver o mínimo de flexibilidade, você não consegue ter essa conversa de maternidade.
Total, com certeza. E, Irina, como que você acha que a tecnologia consegue ajudar nesse cenário? Assim, você falou bastante sobre o seu papel também, né? Em muitas empresas que você passou, de implementar a tecnologia. Como que você acha que ela ajuda para tanto ajudar as mães como as empresas também em todo esse cenário?
Eu acho que a tecnologia, ela é um viabilizador, né?
Sim.
Da flexibilidade. Sem a tecnologia, você não tem flexibilidade. Então, não tem como você falar em home office se você não tiver uma boa tecnologia para garantir que a pessoa minimamente consiga participar de uma reunião.
Perfeito.
Né? Então, eu acho que é um viabilizador e é um facilitador necessário. Assim, acho que a gente evoluiu muito, né? Acho que a pandemia trouxe muito benefício nessa direção da gente evoluir tecnologicamente falando.
Uhum.
Tem muita gente, né? Tem muita gente com medo, né, da tecnologia que tá vindo, inteligência artificial e tudo
Sim.
mais, mas eu acho que, cara, tudo que é direcionado para pro lado certo vira catalisador e
com
eu acho
certeza.
Que só ajuda na integração, em garantir que, né, é muito louco. Às vezes você tá online numa reunião, quando a tecnologia da sala não é boa, cara, você não consegue participar da reunião. Vocês já perceberam?
Já.
Você fala, ninguém te escuta. E aí a galera
Trava
tá ali falando tudo ao mesmo tempo e você não escuta que a reunião tá. Então, assim, é o mínimo do viabilizador
Sim.
pra você conseguir ter uma, né, garantir a qualidade da sua participação quando você tá remoto e você tem uma boa tecnologia.
Perfeito. E pra otimizar também, né, de qualquer forma.
Gente, a questão da inteligência artificial, eu tô encantada, porque a gente foi hoje na Accenture fazer uma imersão de inteligência artificial.
Que demais.
Pensando muito naquele estudo que tá mostrando que, principalmente a parte generativa, né,
uh-huh.
que é a disruptiva,
Sim.
Como ajuda no aumento da produtividade das pessoas.
Muito.
Né? E aí tem um estudo que mostra que, principalmente as pessoas médias, elas têm um aumento de 40% da produtividade, elas se aproximam muito das pessoas de alta performance. E assim, são coisas muito simples, né? Que às vezes a gente perde um tempo pra sei lá, começar a escrever alguma coisa. Você digita lá e diz, putz, me diz o que você faria.
E já vem 10 opções.
Nossa,
isso.
Dá uma destravada, né? Assim, não.
E aí você já parte de 10 passos pra frente. Isso é otimizar o tempo, aumentar a produtividade.
Com
então,
certeza.
Putz, são ferramentas que estão na mesa e a gente não pode ter medo de usar, né?
Total.
Com certeza.
100%.
Muito bom. Irina, a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui. Foi muito boa a conversa, muito bom conhecer um pouco mais sobre as suas experiências, suas vivências. Antes da gente encerrar, você quer trazer mais alguma mensagem aí para quem está ouvindo a gente?
Olha, eu acho, gente, que tem uma coisa que eu sempre ando falando para as mulheres, assim, né? E que eu levo muito para mim. Que é, se você está num lugar onde você não pode ser você mesmo, você está num lugar errado. Né? Você tem que se mover. E eu acho que a maternidade das mulheres, para as mulheres que querem ser mães, é parte de você. Tipo, isso é parte da minha característica, gente. Assim, eu sou mãe.
Sim.
E, cara, as pessoas precisam me aceitar do jeito que eu sou. né? Então, eu acho que o grande recado aqui é, putz, se você tá sentindo que você não pode ser você, se você tá sentindo que você não pode ser você na plenitude, né? Ninguém aguenta ser um personagem por muito tempo, não. Né? Ainda, eu também senti isso. Depois da pandemia, a gente se humanizou muito mais.
Sim.
Né? A gente traz pra jogo a nossa vida pessoal. Então, se você sente que você não pode ser você, você tá no lugar errado.
Uhum.
Então, eu acho que tem tanta oportunidade aí no mundo, né? Não fica parado onde não te querem.
Faz muito sentido.
Muito
bom.
Muito
obrigada, Irina. Obrigada, Irina. E até a próxima. Continue ouvindo o RH Sem Filtros.
Obrigada, pessoal.
Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros. Um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.